Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 23 de maio de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo 14.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1, abertura. 1, verificação de quórum. 2, abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3, leitura do sumário do expediente. 4, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5, leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2, tribuna popular. Orador, Antônio Vanderlei Pechaque. Assunto, esclarecimentos à comunidade e seus pedidos. 3, tribuna livre. Primeiro vereador, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Segundo, Rodrigo Pivoto. Terceiro, José Juscelino Franco. Quarto, Daniel Walter Friso. Quinto, Sadi Kogo. Sexto, Márcio José Monareto. Sétimo, Roger Carlos Vencato. Oitava, Ilove Saciloto Perufo. Quatro, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 2, de 6 de maio de 2022. Dispõe sobre a alteração da denominação da Praça União para a Praça Central Mauro José Lovato. Leitura e discussão do projeto de lei número 36, de 11 de maio de 2022. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 37, de 12 de maio de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1940, de 8 de fevereiro de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 23, de 16 de março de 2022. Altera dispositivos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 35, de 3 de maio de 2022. Concede aumento aos servidores públicos do Poder Executivo, detentores de cargo de provimento efetivo, cargos em comissão, CC1-FG1, CC2-FG2 e CC3-FG3, seletistas, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, contratados, inativos e pensionistas e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 38, de 13 de maio de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 19 de 2019, 15 de 2021, 27 de 2021 e 39 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 39, de 19 de maio de 2022. Altera o artigo 49 da Lei Municipal número 1572, de 28 de abril de 2015 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 40, de 19 de maio de 2022. Revoga os artigos 9º, 10º e 11º da Lei número 1637, de 28 de junho de 2016 e da outras providências. Quinto, tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Segundo, líder do PDT. Terceiro, líder dos progressistas. Magno Giuliard Gaberti, vereador presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permanece como está e quem discorda, que manifesta. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 20 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor José Miguel da Silva. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliar de Gaberti, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 23 de maio de 2022. Moção de pesar número 21 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Arlindo Crestani Tolfo. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliar de Gaberti, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 23 de maio de 2022.
Passamos agora à Tribuna Popular. Orador Antônio Vanderlei Pechac. Assunto: esclarecimento à comunidade e seus pedidos. O Vanderlei terá o tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessores da casa, meu grande boa noite. Meu boa noite, cidade, interior, e um abraço a todos, principalmente lá na minha região, Planalto, São João, São Luís, Rincón dos Lopes e Tagelos. E um abraço para o Dilton, André e Antonella, lá em Porto Alegre. Meu grande boa noite. Em primeira mão, a gente veio aqui conversar um pouco. A gente está trabalhando em Alegrete. Vim aí, fizemos uma feira de peixe, a gente andou em umas casas, as pessoas nos procuram. As pessoas sabem que eu tenho defeito, tenho qualidades políticas e os defeitos também, pessoais. A gente aí na feira, estava o presidente da casa junto comigo lá, e ele viu, com as vistas dele, como as pessoas me procuraram e me abraçaram. E me pediam que quando eu vinha de Alegrete, gostariam de me ver falar aqui nesta casa. E a gente tem, cada um de nós, que nem os senhores vereadores, cada um de nós, temos uma parte do povo que gosta da gente de alguma forma. Embora todos nós temos nossos defeitos e todos nós temos nossas qualidades políticas. Eu gostei muito que foi muito bem recebido quando eu vim de Alegrete, andaram buzinando de atrás de mim, eu estava um pouco surpreso. A gente sente que gostam da gente, de alguma forma. E visitei bastante as famílias, os agricultores, e saiu muitos comentários sobre a minha saída da casa, do jeito que eu saí, do jeito que o prefeito me tirou da casa. E a gente vai comentar isso aí hoje. Eu não estou arrependido de nada, não vim aqui para criticar ninguém. Eu vim aqui para dar o meu esclarecimento como um ser humano, como um homem correto e um homem que sempre defendia uma política justa em defesa do povo. Basta que eu estava trabalhando para o povo na Esperança, a gente conseguiu abrir a estrada lá de um campestre, conseguiu diálogo com as famílias. Aqui na cidade eu estava trabalhando um pouco, eu estava recém aprendendo na política. Estava levando aquilo que as famílias precisam, honestidade, competência e trabalho. Em primeira mão, o povo. Nós temos obrigação de defender o povo e uma política justa. Sempre fui assim e sempre será assim. Nunca vou defender batata podre em partido nenhum, porque em todos os partidos tem batatas podres. E em alguns, azedas demais. E infelizmente, traz desgraça para o município, traz desgraça para os partidos, traz desgraça para todos nós. O município merece uma política justa. Então, eu fiquei muito chateado, o povo também gostou da minha atitude, não gostou que o prefeito me tirou da casa. Eu gostaria que os senhores vereadores se colocassem na minha posição. Entrei na política há 8 anos atrás, sempre abracei o PDT, não misturo as coisas, existem as batatas podres, O PDT tem pessoas muito boas, a gente sabe disso. O povo vota no partido, a gente sabe. Eu tenho um grande respeito. Daqui para diante, eu vou abraçar todos os pedetistas na rua, todos os PP, todos os MDB e todos os do PL. Porque eu sempre fui do povo e do povo será. Eu não entrei na política para vir nesta casa para ser rebanado igual vento. Vem uma tormenta do norte e me leva para o Uruguai. Vem uma tormenta da Argentina e me leva para as praias de Porto Alegre. Eu sempre fui um homem sério, um homem correto e abracei o povo antes e depois das eleições. Eu não sei se o prefeito teve algum erro, o que, que eu fiz de mal para ele. De eu chegar na praça, veja bem, vereadores, que tristeza para mim, chegar na praça de Nova Esperança, ser abraçado pelas pessoas, me dizendo que o prefeito tinha mexido em secretaria daqui, daí, de lá, o Elton tinha saído do posto, o Cristiano vinha para casa, o Paulinho ia para lá. Eu fiquei chateado, fiquei triste, porque fazia 6, 7 meses que eu estava na casa. O prefeito tinha que ter me procurado, a gente conversou já depois disso, e trocado ideia, como eu troquei com os produtores lá embaixo. É assim que se faz, conversar, dar oportunidade. Os partidos precisam dar oportunidade para as pessoas quando defendem o povo. Mas, infelizmente, o prefeito não acreditou, acho que nem nos votos que eu abracei ele na eleição, nos primeiros dias até o final. Eu fiz 147 votos, senhores vereadores. Eu fui um grande homem político junto com o prefeito nas eleições. Então ele faltou muito comigo. Eu acho que ele se esqueceu de marcar uma reunião, ou não quis, achou que eu era um pequeno produtor, mal vestido, andava de chinelo. Eu não servia para ser mais pedetista. Ficou claro isso, que o prefeito tomou as decisões dele. Ele usou o canetaço dele para mim até abandonar o partido. Que eu não gostaria de ter abandonado o partido, sou sinceramente. Abandonei o partido, me desfilei do partido, mas eu vou ficar abraçado com todas essas famílias boas, essas pessoas boas. Nunca vou apoiar essas batatas podres. As batatas podres, o certo é colocar num panelão para ferver e comprar uns 20 quilos de soda e fazer um sabão para lavar as lamas que já deixaram no nosso município e não dão oportunidade para as pessoas boas. Fiquei muito triste de deixar partido, que eu não gostaria de ter feito isso. Porque em todos os partidos tem pessoas muito boas e gostariam que eu ficasse abraçado no PDT. A gente sabe disso. Mas eu tomei essa decisão porque o prefeito que usa o canetaço final e ele me deu oportunidade para ir embora, me tirou da casa pelas costas, sem eu saber, e me deu oportunidade de eu sair do partido. Então foi isso que aconteceu comigo. Estou desfilhado do partido, daqui para diante eu vou tomar outros rumos. Eu não sei se vou concorrer vereador de novo ou não, porque na verdade as batatas podres dos partidos não colaboram com pessoas honestas quando falam a verdade, que vem aqui nessa casa e defende o povo como eu estava defendendo. Abracei o povo de Nova Esperança depois das eleições, porque eu sou um homem muito correto. Eu não compatuo com politicagem, não gosto de politicagem. Eu gostaria de trabalhar e dar um crescimento para o povo e que o partido crescesse junto comigo. Mas, infelizmente, o nosso prefeito me tirou da casa, sem eu saber, e me deu oportunidade, por ele mesmo, para deixar o partido. Também vou deixar um recado agora, tanto para o PP como para o PL, para o MDB, que me convidaram para fazer parte daqui para adiante. Pois bem, não tiro a razão dos senhores, todos têm o direito de convidarem uma pessoa. Eu sei porque me convidaram para ir nos partidos. A gente é bem visto na cidade, a gente é bem acreditado aqui na cidade. E os partidos, quando a gente está perto de um partido, a gente abraça de verdade. A gente trabalha de verdade, a gente é sincero. Por isso é um colono pequeno lá de fora, que não tem roupa boa, não falo bem nessa casa. Isso não justifica que eu não possa ser um vereador. Eu sou muito firme. É bem como eu falei, eu entrei nessa casa para defender o povo. E de repente a administração não gostou do meu trabalho. Nem eu sabia se eu estava fazendo bem ou mal para o prefeito. E chegou no ponto que chegou. Muito triste esse dia de hoje. Mas estou muito contente que o povo me abraçou na rua e está me abraçando e cada vez vou ser mais abraçado. pela competência, sinceridade e tudo que eu fiz e estava fazendo pelas famílias. E os partidos que me convidaram, a gente vai ter reuniões, a gente vai conversar. Eu quero ouvir a parte de cima. O partido que não me dá oportunidade para mim mandar, para mim ficar na parte de cima e recebe as minhas ideias, a minha proposta de governo, como eu penso, que sempre trabalhei para o povo, o partido tem obrigação de deixar uma pequena pessoa como eu trabalhar para o povo e não marcar território e não apoiar as batatas podres. Então, vou deixar o meu grande sentimento e também a minha grande alegria. Quando eu saí desta casa, eu fui abraçado por grande maioria do povo na Esperança, que ninguém gostou da atitude do prefeito me mandar embora, que ele podia ter me deixado mais um tempo na casa. Eu acho que até os senhores vereadores gostariam de me ver junto com os senhores aí, trabalhando na cidade, mostrando o meu trabalho, abraçado junto com os quatro vereadores, ou cinco que nós estávamos ali, para nós formar o conjunto do PDT, o PDT crescer com nós. Mas, infelizmente, algumas pessoas não gostaram do meu trabalho. A gente pede grande desculpa para muitas famílias, muitas pessoas dos PDT, porque a gente, alguns momentos a gente erra também. Mas eu estava procurando trabalhar para mostrar que o PDT tinha um homem trabalhador, um homem sério. Não é que os senhores não são sérios, não é isso aí. Eu estou falando da minha pessoa. Então, a vida
seu
segue...
Seu tempo, Vanderlei.
Só para terminar, um segundinho?
Te concedo um minuto mais, Vanderlei.
Tá, então, muito obrigado, presidente. Eu estou trabalhando em Alegrete. A gente fica muito triste, porque não vão pensar que eu estou trabalhando em Alegrete com alegria. A gente passa trabalho, mostrei minhas pernas para o Dutch, assim. A gente se corta na lavoura, se machuca, passei frio, a gente passa dificuldade. E... a gente tem conta, tem problema, mas eu estou só contente porque o povo na Esperança me abraçou muito. Mas eu sinceramente voltar a dizer essa frase. O prefeito errou muito comigo, muito. Porque nós podíamos estar abraçados, podíamos estar sentados ali trabalhando para o povo e dando crescimento para o povo e para o partido. Mas ele tomou essa decisão e eu tomei a minha, porque eu sou um homem muito sério e de confiança e eu sempre defenderei uma política justa. Daqui para adiante, senhores vereadores, a minha amizade cada vez cresce mais com todos os senhores e com o prefeito também. Eu não sou homem de misturar política...
Seu tempo, vereador.
E amizade. Vereador. Fica a amizade com todos e a política fica em segundo tempo. Agradeço a todos, agradeço o presidente, agradeço o PP, o PL, pela oportunidade que me deram. E a gente sempre vai continuar amigo... daqui para adiante. A política é uma guerra, mas a amizade continua comigo. Muito obrigado a todos.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Getúlio Cristiano de Basto Brasil.
Alô. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora que nos acompanha, pessoal que trabalha nessa casa. Muito boa noite, Vanderlei. Eu venho num breve espaço aqui deixar alguns recados, alguns pedidos. Conversei com os secretários de uma forma diferente esses dias e fiz um pedido, mais uma ideia do que um pedido, e hoje eu venho deixar ele aqui na tribuna, que é para que analisem e pensem na hipótese de ser coberta aquela rampa do ginásio municipal, que é onde os pais vêm buscar os alunos à tardinha ali, onde o transporte para. Porque em dia de chuva e garoa, fica todo mundo alinhado ali e o frio é horrível. É obviamente que alguns vão dizer que não há necessidade, porque pode entrar para dentro do ginásio, mas vai todo mundo entrar lá para dentro do ginásio e ficar um só espiando na porta, lá na hora que chega o ônibus, para correr, para atender a criança com guarda-chuva. Então, acho que é um pedido válido. Peço que a administração analise essa hipótese de cobrir aquela rampa e que também já fica para quando temos visitantes e coisas assim, né? Vim na nossa cidade, em jogos, assim, aquela rampa está coberta, um acesso melhor. Se existir essa possibilidade, eu peço que olhem com carinho. Outra situação em relação ao transporte escolar, eu peço novamente aqui, né, para que os pais que buscam os alunos ali deixem aquele espaço para o ônibus estacionar, porque em dia de chuva, geralmente, todo mundo estaciona ali, o ônibus tem que parar bem no meio da rua, as crianças se molham, os pais se molham e o trânsito para. Então, eu peço, é um pedido, né, para os pais, né, deixar aquele espaço, aquele estacionamento, aquele acesso ali, para o ônibus chegar e conseguir estacionar e deixar as crianças na calçada. Outra coisa referente ao transporte também é da possibilidade do pessoal que mora lá nas Hortências e que trabalha lá na Goba, lá em cima, na parte de cima lá, se esse ônibus que vem, tem um que já para ali no Miúdo ou no colégio por ali, se esse ônibus que vem pudesse, no segundo horário, pudesse parar ali também, para não precisar aquele pai sair da fábrica, descer aqui embaixo, pegar o filho e voltar lá para as Hortências lá em cima, ou da Cidade Alta lá, enfim. É um pedido também, se puderem nos atender, eu acredito que não vai mudar a logística do transporte, ele parando para deixar alguns alunos ali, esse ônibus que vem no segundo horário. Quanto a pedido, seria isso, e gostaria de mencionar o fato que aconteceu nesse final de semana, que foi a 51ª Ciranda de Prendas, Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul, onde participou, né, uma cria da terra, né, a Rafaela Alves, filha do Leonardo Saldanha, filha da Vanessa Flores, e a Rafa já é, né, a prenda mirim da 10ª região tradicionalista, já é um orgulho para o município, é um orgulho para o Piquete, e a gente acompanhou através da TV Liberdade, lá de Bagé, acompanhou as apresentações dela, foi um dia longo, cansativo para ela, porque foi realmente uma apresentação de ciranda cultural, falando sobre as culinárias, falando sobre os brinquedos da cultura gaúcha, depois a apresentação com dança, e a apresentação com poesia. Inclusive, ela escolheu uma poesia que marca muitos dias de hoje, né? Uma poesia com um duplo sentido, que fala muito sobre as desigualdades sociais, mesmo nós sendo todos iguais. Então, eu queria deixar aqui o parabéns para a Rafa, mesmo ela não ter conseguido ganhar como primeira prenda mirim do Estado, mesmo ela não ter conseguido a faixa, mas dá os parabéns por toda a dedicação dela, por ter ido lá na Rainha da Fronteira, em Bagé, representado Corucru, representado Nova Esperança do Sul. Parabéns para a Rafa. Gostaria de pedir que essa casa fizesse alguma forma de homenagem para ela. Que ela já é a prenda da 10ª região tradicionalista, a primeira prenda. E outra, por ter elevado, né, o nome do nosso município, da nossa região, e tentado trazer essa faixa, que não conseguiu, mas, porém, como ela mesma comentou, que foi de grande aprendizado, foi a realização de um sonho, só em ela estar participando de lá. Então, eu deixo o meu abraço, parabéns para a Rafa, e peço que pensem com carinho para nós fazer alguma forma de homenagem, alguma moção de aplausos para essa menina aí que nos representou tão bem. A gente acompanhou até perto das 4 da manhã o resultado. Foi cansativo, imagina, para ela, e aflito, né, para a família lá, aquela tensão. Mas ela se dedicou ao máximo. Realmente, a Rafa fez apresentações que dava, a gente se arrepiava e chorava olhando. Ainda mais quem conhece ela, quem conhece a família e sabendo como uma pessoa da terra. Então, um abraço a ela, a família, o Léo, a Vanessa. Um abraço ao pessoal do Corucru. Um abraço ao povo da Nova Esperança, que se sentiu representado por essa guria lá. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado a todos.
Segundo o vereador Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, a Vanderlei Pechac, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Também quero começar dando os parabéns para o Leonardo e a Vanessa, para a Rafa, né, pelo grande empenho, a gente sabe, eu não pude acompanhar porque dá bem no final de semana, dá um horário que eu trabalho, mas a gente estava meio acompanhando pelas redes sociais, ali o pessoal comentando que estava bonito a apresentação dela, então... Como o Cristiano falou aí, de grande importância levar o nome de Nova Esperança, né? E na cultura tradicionalismo, eu deixo os parabéns aí para toda a família ali, e principalmente para ela. E tô, também acho que a gente, a Câmara tem que fazer uma homenagem para ela. É muito importante. Eu quero começar também, quero falar sobre o projeto que eu falei dos fios aqui para a gente apresentar, porque está uma vergonha esses fios aí nas ruas, aí, pendurado, e já o Thiago já está em posse dele ali para analisar, para a gente adequar aqui a nossa realidade, né? Santiago, do vereador Fernando Oliveira, lá de Santiago, que implantou, e já em várias cidades que já pegaram o projeto dele e foram implantados. Eu acho que é bem importante e já peço o apoio de vocês também para a gente aprovar que isso aí é um... Eu acho que é bem importante na questão de visualização também ali no Banrisul mesmo, ali no canto do Banrisul, enrolado numa placa, tá, tem fios enrolado numa placa, ali é feio para a cidade, para pessoas que vêm de fora ali, né? Bem na frente do Banrisul tem farmácia, tem coisa ali, então é... Eu já peço o apoio de vocês também para isso aí. E falando em vergonha, para mim também, eu deixei uma semana, deixei outra semana, mas agora tem que falar sobre aquela boca de lobo lá na, perto do... Bem precisamente ali perto do Oli, ali, que sobe para a saída da cidade. Faz mais de mês que aquela boca de lobo está ali. Isso para mim é uma vergonha. Isso aí é uma semana de serviço não, e teve tempo bom. Já faz mais de mês que aquilo ali está aberto. Ontem mesmo teve carreteiro que vão ali no clube e me falaram que não conseguiam, é uma dificuldade para manobrar ali. Aquilo ali é um serviço para uma semana. É uma semana. Não acredito que você leve um mês para fazer uma boca de lobo na cidade e num ponto crucial que é para a saída do município, onde cruza carreta toda hora, caminhão grande ali saindo com a safra e coisa. Isso aí para mim é uma falta de... É um desleixo da administração deixar um caso daqueles ali assim. E também a gente vê muitos serviços que a gente pede aqui. Foi que nem o vereador Cristiano comentou. Que tipo de cobrança a gente tem que fazer? A gente faz uma cobrança numa boa, não fazem. Que tipo de cobrança a gente tem que fazer aqui para ser atendido? Que a gente quer? Tem que ser mal educado? Tem que... É isso que querem? Porque outro serviço ali, até... Eu e o vereador Neto, a gente concordou com aquele cobogó que saiu na praça ali no quiosque, né, Neto? Porque aquilo ali foi uma vergonha também na nossa administração. Para mim, aquilo ali, sem necessidade. E do mesmo ponto que eu vejo que aquela janela na praça lá, que não tem fundamento. Uma janela que está de... Se tivesse uma paisagem atrás ainda virada para um banheiro da praça. Qual é o... Quem é que vai tirar uma foto para tirar para o banheiro da praça? Eu não sou contra enfeitar a cidade, mas desde que as outras coisas estejam andando. Não sou contra. Eu quero que a cidade esteja bonita, esteja limpa, mas essas coisas, assim, o pedreiro fica mais de 15 dias ali. Vocês sabem, vocês cruzam na praça, mais de 15 dias para fazer uma parede ali, enquanto podia estar fazendo outros serviços necessários. Então, é essas coisas, assim, ó, é tipo gastando dinheiro em umas coisas que não tem necessidade no momento agora. Eu acho também, não sei se vai ser de importância, eu quero ver depois. Eu no meu ponto de vista, aquela obra na frente da policlínica também. Eu não vejo importância fazer aquilo lá para gastar um dinheiro naquilo lá para dizer por onde tem que entrar e por onde tem que sair. Eu acho que do jeito que estava era muito melhor. Tomara que não dê acidente ali naquilo ali para o pessoal entrando, porque quem vai na policlínica vai procurar atendimento médico, às vezes chega com pressa. Então, eu acho que tem que ser melhor planejado, daí na saúde, faltando até paracetamol. Aí fui ver, disseram, é por causa que não está vindo da China, mas nas farmácias nossa tem, é só comprar. Vai ali, faz uma compra direta, não me deixa faltar medicamento básico para... É atraso de exames que demoram... Estão demorando mais de meses para fazer uma ressonância. O pessoal está reclamando disso, chega até nós isso aqui. E aí... A gente vai falando com o secretário, vai falando com o prefeito, com o vice-prefeito, e não resolve, não anda, isso aí tem que andar. Então, é planejamento que tá errado, no meu ponto de vista. A gente sempre era cobrado aqui que a nossa administração não tem planejamento, mas essa aqui, aonde que está o planejamento? É falinha bonita na rádio? É programa de falinha bonita que está tudo às mil maravilhas? Aí, se tu é cobrado, tu é marcado. E não é assim que funciona a coisa, tem que fazer andar, o povo está cobrando. E outra coisa também que assim, ó, hoje foi chamado as casas, a gente sabe que tem um tempo também para esperar, mas é o projeto sobre os animais, os cachorros na rua. A gente esperou um ano, agora a administração tem que começar a mostrar um caminho do como é que vai resolver essa questão. O pessoal tá cobrando, porque tem gente igual ali, eu como estou no centro ali, todos os dias alguém me cobra alguma coisa. Me fala aí essa cachorrada na rua, é isso na rua. A gente sabe que os animais não têm culpa. Mas só que alguém tem que resolver, nós temos aqui para resolver. Nós temos aqui um ano falando sobre o projeto que foi mandado pelo executivo. O executivo tem que dar uma resposta para o povo. Então, a nossa parte, a gente fez a questão e até escutou desaforo ainda depois do projeto aprovado. Mas a gente está fazendo, está tentando fazer. O vereador Dutti mesmo fala, o executivo não tem que reclamar da Câmara, mas tem que dar o suporte para nós também, para a gente não estar escutando na rua. A gente pede, eu pedi um, que nem, eu estou que nem o Neto já na questão de uma faixa elevada. Passou os 4 anos pedindo, não foi atendido. Será que eu vou ter que passar os 4 anos pedindo para ser atendido também? Então, essas coisas, assim, ó, tem coisa que pode ser resolvida. É só boa vontade e priorizar coisas que é prioridade e deixar essas coisas aí de enfeitar depois que tudo estiver andando. Agora, quando tiver tudo alinhado, eu acho que se tiver que pintar de rosa as ruas para ficar bonito, pode pintar de rosa, mas dá prioridade para os bairros que estão uma sujeira, estão um matagal e é galho e entulho por tudo. Era isso, senhor presidente.
Terceiro vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, plateia que nos prestigia, o Vanderlei, a nossa saudação aqui. O senhor presidente, para começar aqui, já de início, então, parabenizar a Rafaela por representar a Nova Esperança do Sul, por levar o nome da nossa terra, por levar a cultura gaúcha do Rio Grande e representar tão bem. Ganhar e perder faz parte. Competir é que é importante. Importante que ela estava lá competindo e competindo uma competição sadia, né? Uma competição que só, certamente, embora ela não tenha vencido, mas ela ganhou experiência, ela levou o nome de Nova Esperança do Sul e, sem dúvida nenhuma, Nova Esperança está de parabéns por ter sido tão bem representada pela Rafaela. Então, os nossos parabéns. Seguindo aqui na sequência do vereador Rodrigo, a questão da fiação dos telefones da CRT ou da Anatel, seja lá quem for, né? Esse é um debate que é necessário, e se nós puder criarmos uma lei a nível de município é interessante, porque há um desdeixo, né? É uma coisa que está, assim, vergonhoso para a cidade. E não é culpa do prefeito, não é culpa dos vereadores, porque as pessoas podem dizer, não, mas e cadê os vereadores? Mas é realmente a empresa que é responsável, que inclusive usa o suporte dos postes de luz da RGE e deixa essa rede ficar solta, né? Nós temos que tomar realmente uma atitude, quem sabe lá a gente consiga criar uma lei aqui nessa casa para que a gente possa executar, né? Para que a gente possa executar. A mesma questão dos animais, né? A gente sabe que é uma questão polêmica, é uma questão difícil, mas a Câmara, como falei em outras vezes aqui, a Câmara de Vereadores exerceu o seu papel, criamos a lei, aprovamos a lei, fizemos debate, audiência pública, quem pôde participar, participou, quem não participou, não participou porque não quis, né? A gente colocou, abrimos a discussão na questão dos animais. Agora, é bem verdade que a gente precisaria, muito mais do que a lei, o bom senso de cada cidadão, né? De ajudar o município. A cidade é nossa, o município é nosso, então cada cidadão contribuísse um pouquinho nesse sentido, seria mais fácil até para o executivo. Que até porque não é interesse da Câmara crucificar o prefeito, né? mas a necessidade que a lei seja cumprida, isso não tenho o que dizer, né? Ou se cumpre a lei ou muda-se a lei, não há o que discutir com existe uma lei, né? Então esse é o verdadeiro sentido. E o executivo vai ter que dar, aí certamente, né, ao passo que o tempo vai passando, a necessidade de uma resposta. Eu sempre digo, né, vereador Sadi, que o discurso é muito bonito, mas tem que vir acompanhado de resultados, né? Então isso é importante a gente também colocar aqui nesta casa. Também quero saudar o Vanderlei, que ex-vereador, né, ex-suplente de vereador nosso aqui desta casa, que se desfiliou do nosso partido, achou que não estava bem no partido, tem as suas desavenças, tem o seu descontentamento, mas tomou uma atitude, saiu, se desfiliou do partido, e a gente entende que é necessário estabelecer uma relação de respeito, né, entre as pessoas, e eu espero que seja assim, porque da nossa parte a gente também pensa assim, né? Então estabelecer uma relação de respeito, né, porque a gente não vai falar dos partidos, porque o partido é uma instituição e cada partido tem o seu presidente, tem o seu grupo, tem a sua coordenação, e a gente não fala de, nós aqui não vamos falar de partido algum, né? A gente respeita a intimidade de cada diretório, vamos dizer assim, né? Então é essa, no nosso caso, meu entendimento, é isso que temos que estabelecer. Estabelecer uma relação de respeito, porque é isso que vai prevalecer, né? E o povo é o grande julgador das coisas, né? Às vezes a gente acha que está certo e não é bem assim. Às vezes a gente acha que está errado e está certo. Então, o povo é que julga esses fatos. Mas o fato é que a gente pensa que tem que ser por aí, porque é o melhor caminho. Também queria, senhor presidente, parabenizar o Colégio Benincar, através do diretor, do professor Abílio, pelo evento que foi realizado nesse domingo. Né? Um evento bonito, onde teve brincadeiras, teve machada, uma integração da família, né, de Nova Esperança do Sul com a escola Benincar. Então, nossos parabéns pelo evento. A parte aqui para o vereador Rodrigo.
Obrigado pela parte. Só para complementar, me empolguei tanto no meu discurso que esqueci da parte. Ontem até eu levei, fui representar a Câmara lá, levar o quadro de congratulação pelos serviços prestados dos professores, né? Que muito, eu acho que foi muito importante esse papel da Câmara aqui, né? Em agradecer os serviços deles com as nossas crianças em plena pandemia, né? Então, foi se reinventar. Só para considerar que eu te acabei esquecendo. Obrigado, vereador.
Muito bem. Tá aí, realmente, uma. A gente faz essa parte aqui justamente para parabenizar a direção, professores, funcionários, alunos, escolas, pais, todo mundo está de parabéns. São eventos dessa natureza, a Câmara se fez representada, né? Então, são eventos dessa natureza que engrandece, né, o nosso município, que engrandece a nossa sociedade. Então, registro aqui os parabéns à direção e funcionários, professores, toda a turma aí da Escola José Benincar. Com relação à Boca de Lobo aqui, que o vereador Rodrigo comentou, nós tínhamos, a administração tinha uma previsão de conclusão hoje. Era para ter sido concluído hoje, né? Porque teve, eles fizeram um concreto, precisava secar um pouco, porque senão ele acaba desmoronando, né? Então esse concreto precisava desse tempo para curar, para secar um pouco, e a previsão era para encerrar hoje, né? Mas é um serviço que vai ficar bom, é um serviço que está sendo bem executado, acredito que vai dar certo, embora alguns vereadores queiram rir, eu acho que vai dar certo. E, combinando com essa informação, nós vamos ter, já teve a licitação da pavimentação do asfalto naquela rua ali, né? Então agora, dentro de pouco tempo, será dado a ordem de serviço, sairá o asfalto naquela rua ali, e nós vamos ter que discutir uma possibilidade, porque tem a travessa ali entre o Curtume, né, aquele trecho ali que não está na previsão, né? Então a gente tem que achar uma maneira de buscar um recurso para fechar aquele resto de pavimentação asfáltica, que vai deixar muito bonito, vai ficar muito bonito. Eu acho que as coisas começam a andar, né? E se a gente conseguir recurso para fechar aquele pedaço ali entre a Redenço e o Friso, e a saída por aqui fica de bom tamanho. Senhor presidente, quero convidar a toda a comunidade para o jantar bingo com a apresentação do CMD dia 28 de maio, às 19h30. O local é o Sindicato dos Municipários de Nova Esperança do Sul. O valor é R$ 30,00 o jantar e vale uma cautela para o concurso, para o sorteio. E o cardápio é galeto, risoto, salada, salada verde, maionese e pão. Está todo mundo convidado a participar, a prestigiar o nosso CMD. Tem mais o seguinte, aqui a questão das lâmpadas. Então, hoje foi feita uma vistoria na cidade e a equipe encontrou 15 lâmpadas com problema. Então, essas lâmpadas vão ser, esse problema vai ser solucionado. E o interior também. Se tiver alguma lâmpada com problema, é só comunicar à secretaria, que a secretaria vai tomar as devidas providências. Eu queria também, senhor presidente, fazer aqui uma referência ao dia 16 de maio, que foi aniversário da criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Esperança do Sul. 29 anos. Né? Então, aqui eu quero fazer essa referência, que o sindicato é uma entidade de classe em defesa da propriedade rural, da agricultura familiar, vamos dizer assim, né? E o Roger, nosso colega vereador aqui, foi o cara que puxou na linha de frente ali para a criação do sindicato, com a participação de várias pessoas da nossa comunidade, com a participação dos agricultores, com a participação do deputado Cherini, que na época era pedetista, né? E que contribuiu e ajudou na formação do sindicato. 29 anos. Nós temos um sindicato forte, parabenizamos a diretoria atual, mas também registramos aqui os parabéns para o Roger, que foi aquele que iniciou o movimento sindical em Nova Esperança do Sul, foi o cara que batalhou, que enfrentou dificuldades, superou dificuldades, e que no final da história nós temos um sindicato que está aí forte, atuante, né, e que, sem dúvida nenhuma, representa muito bem a nossa propriedade rural, a nossa agricultura familiar, porque o município de Nova Esperança do Sul é basicamente formado por agricultura familiar. Então, fica aqui os nossos parabéns ao Roger e ao Sindicato Rural pelos seus 29 anos em Nova Esperança do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Quarto vereador, Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal que trabalha conosco aqui na casa, ao ex-suplente aí, vereador Vanderlei Peixac, mais uma vez fazendo uso da tribuna popular, e ao pessoal que nos prestigia aqui. Também, meu muito boa noite aos ouvintes da 87.9. Começar a fala também parabenizando a Rafaela. Eu acho que é um concurso, acima de tudo, que leva uma bagagem para a vida, né? Uma bagagem da nossa história do Rio Grande, que é uma história linda, né? Isso daí, além da premiação dela, ela leva para a vida, né? Também gostaria de parabenizar toda a família, aos envolvidos, todos envolvidos, em especial a professora Rita também, que nunca mediu esforços para que acontecesse isso. E, enfim, todos estão de parabéns, mais uma vez aí. Muito lindo isso daí no nosso município. Vamos começar assunto difícil aí, que a gente não gosta, mas tem que cobrar. A gente está sendo cobrado na rua. O povo já está cansado, assim, ó, é muita desculpa. Tudo bem, vereador Dutra, tu veio falar aqui do serviço ali da Boca de Lobo, vai ficar bom, vai. Mas é inadmissível, isso aí é inadmissível, é um serviço, vem falar em planejamento. Tem que abrir e concluir, ainda mais naquele lugar. Todo lugar é importante, mas naquele lugar ali a saída, o transtorno que deu no trânsito, aquilo ali é uma vergonha, tia, é uma vergonha. O pessoal aí que é da lida desse setor sabe muito bem o tempo que leva para se concluir o serviço. Então, pelo amor de Deus, tia, até parece que assim, ó, eu não acredito que é só a falta de planejamento. Eu acho que é um deboche para o povo e para essa casa. Só pode ser isso. É uma provocação.
secretário de obras, do prefeito. Ó, vamos deixar lá aquele buraco para gerar uma polêmica e ver o que vai dar. Porque não tem outra explicação. Não tem. Eu não aceito outra explicação. Outra coisa, aquela obra, repetindo o que o Diga falou aí da policlínica. Tudo bem. Vamos ver depois de pronta, pode ficar bonito? Pode. Para botar flores, gerar renda, né? Isso aí sim. Mas para o uso, para o dia a dia, eu já vou aqui de antemão dizer que vai ficar péssimo. O pessoal chega para um atendimento ali com pressa. Nós tínhamos um pátio amplo na frente do ambulatório, da policlínica. Tu chegava, estacionava, os dias de atendimento que está movimentado ali, hoje de manhã mesmo. Pelo amor de Deus, só o pessoal reclamando ali, ó, que era uma anarquia. Um ia chegar, não tinha lugar, outro ia sair, não tinha como sair. Isso aí, tantas prioridades, senhor prefeito, tantas prioridades. O senhor teve o tempo que quis no início do mandato, pediu os 100 dias, teve, para apresentar isso, senhor prefeito. Eu já lhe falei pessoalmente para o senhor, eu espero mais do senhor. O Neto aqui nessa casa, quando começou, disse assim, ó, eu elegi um prefeito que eu gostaria de ver, que enxerga para frente, enxerga por cima, só que de repente está na hora dele aterrizar um pouquinho, porque, pelo amor de Deus, vamos fazer mais, o povo merece. O povo paga direitinho os seus impostos, né? Anda cabresto quando tem que andar, mas tem que ter resultado, pelo amor de Deus. As estradas, outro erro de planejamento, o que foi semana passada, pelo amor de Deus, tchê, me escalificar a estrada numa entrada de inverno. Pelo amor de Deus, aos envolvidos, meus parabéns. Ao povo, esse pagou o pecado, né? Teve 2, 3 dias ali que, pelo amor de Deus, falei com a secretária de obras, encontramos lá nas estradas, digo, Jana, isso aí, né? Vocês são novos, vocês vão aprender. Mas não tem como fazer esse tipo de erro, é inadmissível. Época da seca estava ruim, época da seca. Agora, porque chove, está ruim, é porque chove. Isso não pode acontecer, nós temos umas estradas firmes, não podemos sofrer com esse tipo de coisa quando chove. Desqualificar uma estrada, 3, 4 pontos ali, ó, virou uma vergonha, virou uma vergonha. Então, é um desabafo hoje, quem me conhece sabe que eu mantenho uma linha, mas tem dias que não dá. Eu aceito o esclarecimento dos vereadores, mas também peço que tem coisas que não adianta querer remediar, tem coisas que tem que ser cobrado e tem que ser resolvido, prioridades. Outra coisa também é que um cidadão hoje me atacou antes da reunião, eu não gosto de citar nome, mas ele pediu, o seu Jorge Nunes, pediu para citar o nome dele e falar que ele quer um esclarecimento, até inclusive já teve essa denúncia aqui na casa, o porquê que de sábado máquinas aí da prefeitura e retro e caçamba saem fazer serviços. E ele quer uma explicação disso daí, não só para o município, serviço às vezes particular. Também tem uma máquina da prefeitura parada aí numa propriedade rural há bastante tempo. Ele quer um esclarecimento o porquê essa máquina está lá indo. Se estragou, se não tem como mexer, o que que é? Então é um pedido dele, pessoal dele, que eu apenas estou repassando. Tá bom? Muito obrigado, boa noite.
Quinto vereador, Sadi Kogo.
Senhor vereador, senhores vereadores, as gurias que assessoram a secretaria aqui, o pessoal que nos assiste, o pessoal da Casa da Boa Noite. Eu vou aqui trazer um esclarecimento até para os colegas vereadores que o Rodrigo me perguntou. Me cobrou que eu cobrasse do prefeito do orçamento participativo no que pé estava. Aí o prefeito me passou assim, colega vereador, que é para nós fazer uma reunião na nossa bancada e ver onde é que querem investir. Por exemplo, deu supor que a bancada do PT investiu numa praça, ou até ele na outra. Para nós se reunir aqui e ver no que vão investir, que aí vem o projeto já direcionado direto para aquilo ali. Então, vou ao presidente aí, a semana que vem, na hora com a reunião aí, e de repente até chamemos o prefeito, se precisar, mas as bancadas são uma, vamos investir, por exemplo, um vai investir numa coisa, outra na outra, e já temos sabendo por quê, né? Então, esse é o recado que eu tenho para passar para os colegas. Deixa para o presidente, quer marcar um dia, semana que vem, aí, né? Outra coisa que eu quero falar aqui, eu vou falar, o Dutti falou da licitação da rua. Eu concordo que demora, essa boca de lobo e atrapalha o trânsito mesmo ali. Eu não sei, trânsito, eu não me meto nessa parte aí, mas que atrapalha porque é uma carreta, mas não consegue fazer a volta ali. Eu presenciei isso ontem, né? Então, tem coisas que não pode demorar tanto se tem como se fazer antes. As máquinas estão indo para Coxinha Alegre amanhã. Vou fazer um trabalho lá que foi feito aquela reunião no interior e a comunidade cobrou e eu estou se deslocando para lá para fazer o tipo de obra. Eu concordo um pouco com o Roberto Daniel aqui, que para mexer na estrada tu tem que mexer, mas não na época de agora. Eu já passei, não tinha tanta lama já, mas era uma lama só, até o Capanguinho, foi até o Capanguinho só, né? Então assim, tu vai flochar um trecho de estrada aí, tem que ter a época para flochar. Agora o Benvane ainda pegou o garoa, virou uma coisa, né? Então acho que tem que observar assim, ó, a gente não tem culpa, que choveu, eu sei disso, mas calificar a estrada não é fácil. E mais um trecho na USB ali, não tem como, né? Eu aqui queria dizer do Peixac, eu acho que hoje a gente tem o direito de escolher. Se o cara está mal num partido que não coisa, eu acho que o cara tem o direito de ir para aquele partido que quiser, né? Só a gente tem que ter muito cuidado. Quando na sessão passada, aquela que ele usou aqui, eu me senti até ofendido, porque a gente tem que ter um respeito um com o outro, e quem não tem culpa não deve pagar, porque quem tem culpa. Que eu vejo também que o prefeito não tem culpa. Pode ser culpado, mas não tem culpa como ele pensa. Porque o Vanderlei, sei que ajudou nós no partido. Isso todo candidato que se fizer 10 votos, fazer 20, ajuda no partido. Só que o Vanderlei teve uma oportunidade aí, talvez ele tinha que ter esclarecido para a comunidade isso aí. Quando o prefeito ofereceu para ele trabalhar de chefe na turma da rua, e ele não quis. Então eu vejo assim, ó, o prefeito não tem culpa nessa parte. Eu sou prefeito e eu vou convidar o Chita para ser chefe da turma tal. Aí se o Chita vai se aposentar amanhã, ou depende de se aposentar daqui a 2 anos, eu como prefeito não tenho culpa disso. Ele pega e não larga, né? E se ele tivesse pegado, feito as contas bem certinho em casa, ou arrumar alguém, porque tem gente que da vez toca a bomba, de vez de ajudar ele a fazer umas contas, esclarecer que naquele tempo que ele ia ficar, ia demorar 2 anos mais, vamos supor, para se apresentar, mas o que ele estava ganhando até nesses 4 anos, e estava fazendo um bom trabalho, se ele fosse fazer um bom trabalho, ia crescer na política, ia crescer na sociedade. Não estou dizendo que não cresça assim, né? Então, talvez, faltou ele arrumar alguém que esclarecesse para ele, fizesse as contas para ele do valor que ele podia perder ou não perder com a aposentadoria se demorasse 2 anos mais, né? Então, eu vejo assim, o prefeito deu a oportunidade, chamou ele, deu. Ele trabalhou 7 meses, podia trabalhar mais 2, 3, 4, 5, eu fui um que disse para ele. E até ele me jogou na cara naquele pronunciamento que ele fez, né? Porque eu fui suplente também. E teve 4 anos, eu não assumi nenhum dia. E não me queixo. E se um dia eu achar que está mal no partido, eu saio. Mas não venho aqui falar. E eu estou no meu sexto mandato. Eu chamo todos os vereadores que passaram para essa casa, que estão vivos, porque alguns já se foram. Né? E eu sempre tive um respeito com todos e devemos ter esse respeito. É, nós até podemos bater boca aqui, defendendo um projeto e coisas assim, mas nós temos gente boa. Na verdade é essa aí. Então temos que ter um respeito um com o outro e nós temos aqui para defender um município, que é um município da Nova Esperança, vem crescendo. E tem gente que é de fora, diz, não, os vereadores vão lá ganhar dinheiro lá sem fazer nada. Podem dizer, né? É, faz uma filiação e se filia, concorre, né? Mas nós estamos aqui para defender uma causa aqui. Vamos defender uma causa, né? De interesse da comunidade aqui. Então, o vereador aqui, um vereador era meu amigo, e nós batia a boca aqui num bom sentido, era o vereador Adelmo, né? Mas num bom sentido aqui. E ele morreu, eu defendi ele o dia que ele estava ali, ó, né? É isso que a democracia manda isso aí, né? Então, nós tinha batia a boca num bom sentido, assim, para ver o município crescer. Ele tinha um pensar, eu tinha outro, e a gente vem aqui e bate boca, né? E cobra, aquilo que o vereador Rodrigo falou aqui, nós temos que cobrar mesmo, né? Tem que cobrar. Eu não, aquilo que o vereador Daniel falou, que eu falava que o prefeito tinha que chegar para cima, eu falava mesmo. Assim que eu cobrava do Chita, da roçadeira, e hoje o Chita me cobra de mim com razão, Chita. Com razão. Nós estamos aqui, não dá sentido, e queremos defender. Eu bati em cima da roçadeira, não. E hoje, até eu não sou beneficiado, que nem eu queria que roçasse a minha estrada, que vai lá, eu não estou conseguindo. Né? Eu não estou conseguindo. Eu não concordo com isso. Né? Não concordo porque é o meu partido que está aí, eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu quero ver a bem roçada, quero ver a estrada boa, né? Então nós temos aqui para uma causa. Mas eu não tenho nada com o Vanderlei, não tenho com a família dele, com ninguém, né? Ele que escolhe o partido que quiser, eu acho que é um direito que a pessoa tem. É um direito. Ó, estou me sentindo mal aqui, eu vou para lá, ó. Né? Então, é um direito que o cara tem. Mas a única coisa que a gente tem que ter é o respeito com o cidadão, porque, né, talvez a gente nem tinha que ouvir coisa e ouviu, né. Então, eu teve um cara que naquela época me cobrou de mim, o cara com 90 anos não gostou daquilo que ele falou, né. Então, assim, me pareou, isso que eu não gosto. Então, às vezes tem que ter cuidado, porque tu pega um punhado de pena e atira, tu nunca mais junta, né. Era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra mesmo.
Sexto vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta em casa, Vanderlei Piechak, hoje que está se despedindo do PDT, que siga teu caminho, Piechak. A questão das emendas impositivas, o prefeito está se fazendo de louco. Eu falei com ele, falei com a Ana Paula, que a minha emenda ia botar no posto da Bela Vista, uns 25 mil lá, a Fran também, acho que todos os vereadores já indicaram. Não tem que nós fazer reunião com ele, pelo amor de Deus. Vereador Neto, não tem, todo mundo indicou já. Não investe dinheiro porque não quer. A questão da estrada do Capão Grande, faz uns 4, 5 meses atrás, até o vereador Dutti falou da estrada do Piquiri do Cerro, onde foi colocado um material que não era apropriado. Se lembra, vereador Dutti? Do tempo do Antão. E eu vim aqui nessa casa e falei que naquela época eles pensaram no tempo seco, não pensaram em chuva. E quando seca, aquele material virava um asfalto. E agora aconteceu com a estrada do Capão Grande. Transamazônica ficou o nome da estrada do Capão Grande. Intransitável. Dou uma palavra para o vereador Daniel.
Uma parte, vereador Márcio. Concordo contigo. Material macio é uma coisa. Tá? Quando tiver garoa, tempo de chuva, vai virar uma lama. Mas o chão vai estar firme. Vai ter barro, mas vai estar firme. Agora, tu escalificar uma estrada, aí tu acabou com a estrada. Tu entrou naquela parte ali, um caminhão pesado, alguma carga pesada, fica. Terminou o chão. Entendeu? Isso aí que não pode acontecer, esse tipo de erro. Tu quiser mexer, tu quiser escalificar um trecho, mexa, mas faça aquele trecho, bote cascalho grosso e passe o rolo. O rolo, acho que foi a leilão? Eu não vi mais. Seria isso, vereador?
Pois é, vereador, o Calinho é um puto velho na estrada, sabe, tchê? Pelo amor de Deus. E quem cobra de nós é a comunidade. Espero que, pelo amor de Deus, não se aconteça mais isso. A questão da boca de lobo, que todos os vereadores falaram, eu cobrei faz uns 15 dias atrás, é um ponto crucial da cidade, tchê. Hoje um caminhão está lá na minha frente, eu tive que dar ré porque não fazia a volta. Parece que fazem para chamar atenção de não fazer o serviço. Eu não sei se é alguma coisa contra nós aqui na casa, eu não entendo mais. Também a questão da policlínica lá. Tem tantos lugares que precisa fazer calçada, tchê. 30 anos que lá estava pronto, o que está pronto não se mexe. Então, foi uma decisão deles, vamos esperar o que vai dar aqui lá. Também, questão do projeto em 1 milhão, faz quanto tempo foi aprovado? Acho que faz uns 8 meses, né? Um ano já. Projeto 1 milhão, quiosque, campo do Benincá. Não sai do papel os projetos? É muita mídia, é muita rede social e pouca ação. E a comunidade nos cobra isso, tipo, pelo amor de Deus, está na hora já de começar a fazer isso. Também as denúncias que tem aqui hoje, tem uma denúncia muito grave aí. E eu volto aqui falar a questão das denúncias da sindicância. Eu cobri que nessa casa não veio ainda o que foi aberto sindicância. Tem aquelas do Colégio São José que toda semana ficam cobrando se abriu a sindicância ou não, ninguém sabe. E tem mais uma de hoje aí do CAE. Se for verdade aquilo, é coisa de polícia, tia. Então, que falem para nós. Vem aqui e falam. Eles acham que o cara vem aqui falar de brincadeira. A coisa é séria. Também essa semana tinha uma reuniãozinha, eu e o Magno, com o prefeito. Marquei um para um horário, chegamos aí, ele não estava. Uma falta de consideração com nós. Uma falta de consideração. Aí quando o Neto fala com o prefeito, né, de 1,99, nessa hora ele foi vereador, Neto, de 1,99. Marquei uma reunião com o pessoal da Vida Nova, veio o presidente e o vice e ele não estava. A sorte que estava o vice-prefeito. E o vice-prefeito chamou lá, falei uma questão da construção lá, o pessoal está fazendo ginástica na grama, que não tem onde fazer, e o prefeito foi na casa do presidente lá, na campanha, e prometeu que ia ajudar eles a fazer. Então não promete, vai lá e joga limpo. Diz assim, não vou fazer e pronto. Eu me elegi aqui porque eu jogava limpo com os produtores rurais. Se eu ia fazer o serviço, não vou fazer. Vai lá e diz pro cara, não vou conseguir fazer. Mas hoje tem uma notícia boa, que o Elton resolveu o problema, graças a Deus. Vai dar certo para fazer a construção lá em cima, e só quem ganha com isso é a comunidade da Vida Nova lá. Eu acho que era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Sétimo vereador, Rogério Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, quem nos assiste nessa casa, nosso boa noite. Queria em primeira mão falar um pouco aqui do jantar da família da Escola São José, né, que foi no dia 15 desse mês que passou, comemoração do Dia das Mães, parabenizar lá a Cristiane, toda a direção, o Benhur, tudo da Escola São José, pelo jantar que aconteceu, pela integração que houve, com aquelas crianças participando e cantando e fazendo teatro, né, muito importante. Então, parabenizar todos os professores, toda a direção da escola, funcionários, o Benhur, o diretor, a Cristiane, todas as professoras, parabéns por esse evento. Também da mateada da Escola Estadual José Benincar, né, parabenizar a direção, os professores, alunos, funcionários e pais, a direção, Abílio Flores, né, e toda a família que pertence àquela escola do Estadual José Benincar. Parabéns pelo evento, não pude estar presente por outros motivos, mas deixo aqui os meus parabéns. Quero falar aqui também de cursos, dos cursos profissionais da saúde, né, que é a APH, que é atendimento pré-hospitalar, e o CBV, que é suporte básico de vida, que aconteceram, né, que estão acontecendo esses cursos, e são práticas de socorro, né, É um atendimento preliminar que os funcionários da saúde estão fazendo, que é muito...
O vereador Calinho é um puto velho na estrada, sabe, tchê? Pelo amor de Deus. E quem cobra de nós é a comunidade. Espero que, pelo amor de Deus, não se aconteça mais isso. A questão da boca de lobo, que todos os vereadores falaram, eu cobrei faz uns 15 dias atrás, é um ponto crucial da cidade, tchê. Hoje um caminhão estava na minha frente, eu tive que dar ré porque não fazia a volta. Parece que fazem para chamar atenção de não fazer o serviço. Eu não sei se é alguma coisa contra nós aqui na casa, eu não entendo mais. Também a questão da policlínica lá. Tem tantos lugares que precisa fazer calçada, tchê. 30 anos que lá estava pronto, o que está pronto não se mexe. Então, foi uma decisão deles, vamos esperar o que vai dar aqui lá. Também, questão do projeto em 1 milhão, faz quanto tempo foi aprovado? Acho que faz uns 8 meses, né? 1 ano já. Projeto 1 milhão, quiosque, campo do Benincá. Não sai do papel os projetos? É muita mídia, é muita rede social e pouca ação. E a comunidade nos cobra isso, tio. Pelo amor de Deus, está na hora já de começar a fazer isso. Também as denúncias que tem aqui, hoje tem uma denúncia muito grave aí. E eu volto aqui falar a questão das denúncias da sindicância. Eu cobri que nessa casa não veio ainda o que foi aberto. Sindicância. Tem aquelas do Colégio São José que toda semana ficam cobrando se abriram sindicância ou não. Ninguém sabe. E tem mais uma de hoje aí, do CAE. Se for verdade, aquilo é coisa de polícia, tia. Então, que falem para nós. Vem aqui e falam. Eles acham que o cara vem aqui falar de brincadeira. A coisa é séria. Também essa semana tinha uma reuniãozinha, eu e o Magno, com o prefeito, marquei para um horário, cheguei amanhã e ele não estava. Uma falta de consideração com nós. Uma falta de consideração. Aí quando o Neto fala com o prefeito, né, de 1,99, nessa hora ele foi vereador, Neto, de 1,99. Marquei uma reunião com o pessoal da Vida Nova, veio o presidente e o vice e ele não estava. A sorte que estava o vice-prefeito. E o vice-prefeito chamou lá, falei uma questão da construção lá, o pessoal... Estava fazendo ginástica na grama, que não tem onde fazer. E o prefeito foi na casa do presidente lá, na campanha, e prometeu que ia ajudar eles a fazer. Então não promete, vai lá e joga limpo. Diz assim, não vou fazer, pronto. Eu me elegi aqui porque eu jogava limpo com os produtores rural. Se eu ia fazer o serviço, vou fazer. Não vou fazer, não vou fazer. Vai lá e diz pro cara, não vou conseguir fazer. Mas hoje tem uma notícia boa, que o Elton resolveu o problema, graças a Deus. Vai dar certo para fazer... A construção lá em cima, e só quem ganha com isso é a comunidade da Vida Nova lá. Eu acho que é isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Sétimo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, quem nos assiste nessa casa, nosso boa noite. Queria em primeira mão falar um pouco aqui do jantar da família da Escola São José, né, que foi no dia 15 desse mês que passou, comemoração do Dia das Mães, parabenizar lá... A Cristiane, toda a direção, o Benhur, tudo da Escola São José, pelo jantar que aconteceu, pela integração que houve com aquelas crianças participando e cantando e fazendo teatro, né, muito importante. Então, parabenizar todos os professores, toda a direção da escola, funcionários, o Benhur, o diretor, a Cristiane, todas as professoras, parabéns por esse evento. Também da mateada da Escola Estadual José Menincar, né, parabenizar a direção, os professores, alunos, funcionários e pais, a direção, Abílio Flores, né, e toda a família que pertence àquela escola do Estadual José Menincar. Parabéns pelo evento, não pude estar presente por outros motivos, mas deixo aqui os meus parabéns. Quero falar aqui também de cursos, dos cursos profissionais da saúde, né, que é a APH, que é atendimento pré-hospitalar, e o CBV, que é suporte básico de vida, que aconteceram, né, que estão acontecendo esses cursos, e são práticas de socorro, né, é um atendimento preliminar que os funcionários da saúde estão fazendo, que é muito